Papo Reto.
Isso, gente, dia da natureza, dia dos animais, é, e é uma ocasião super importante, né, pra gente falar, né, desse tema que é super relevante, né, e funciona como um alerta, né, pra necessidade da preservação de todas as espécies e do entendimento de que animais são cientes, né, e conscientes, né, capazes de sentir e entender como indivíduo. E aí hoje, então, a gente vai conversar com a diretora técnica do Instituto Amparo Animal, que é a Rosângela Gebara. Ela já está aqui na linha com a gente. Oi, Rosângela, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês e com os seus ouvintes.
Opa, Rosângela, que alegria te receber aqui, né, no Dia da Natureza, no Dia Mundial dos Animais. E aí eu queria que você já começasse aqui com os nossos ouvintes, né, para lembrar, né, que eles têm direitos, né, tanto os animais selvagens quanto os domésticos, né, e tem até uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Do que se trata exatamente, Rosângela?
Então, na verdade, a gente tem que entender, né, que os animais compartilham, né, do planeta Terra aqui conosco, são animais sencientes, eles sentem as mesmas coisas que a gente e eles, obviamente, têm os mesmos direitos, né, de viver bem, direito à saúde, de serem bem cuidados. Essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela veio para oficializar esse direito que eles têm, exatamente como existem também os direitos humanos, né? Infelizmente, os animais não falam, eles não conseguem ir buscar os seus direitos, então nós temos esse dever de protegê-los. E essa declaração veio para trazer todos esses conceitos de proteção e os direitos que eles têm.
Verdade, né, Rosângela? Ainda mais que a gente vê cada caso, né? A gente ainda lembra daquele caso no supermercado que espancou a cachorrinha até ela morrer, né? E coisas que a gente ainda vê por aí, né? Que, de pessoas que ainda têm coragem, né, de machucar esses bichinhos, não é mesmo?
Exatamente. Nós temos uma lei muito importante no Brasil, que é a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal 9.605, que fala que qualquer caso de maus-tratos aos animais domésticos ou silvestres é considerado crime, né? Então, a pessoa realmente pode ir presa se ela maltratar os animais. E o maltrato pode vir de todas as formas, né? Até mesmo da forma de você ter um cachorrinho em casa e não cuidar direito dele, ser negligente, manter o animal na corrente, não levar no veterinário quando o animal está doente. Então, existem, infelizmente, diversas formas de maus-tratos que a gente precisa combater.
Olha, e Rosângela, vocês aí do Instituto Ampara, com certeza vocês já devem ter trabalhado, devem ter lidado, né? Vocês têm uma experiência para contar aqui pra gente, né? Em uma experiência que vocês tiveram de resgatar ou cuidar de animais selvagens. Como é que foi essa experiência, né? E qual o papel aí de vocês, né? De organizações de proteção animal na preservação da nossa fauna também?
Na verdade, a Ampara, ela trabalha em duas frentes, né? Uma frente que lida com as questões dos cães e gatos e outra frente que trabalha com a questão dos animais silvestres, né? Os animais selvagens. Tanto nas duas frentes, nós já tivemos vários casos de resgates. Infelizmente, a gente tem abandono, por exemplo, de cães e gatos. É muito comum as pessoas abandonarem, os animais ficam à mercê nas ruas, sofrendo muito. Muitos animais morrem, né? As pessoas acham que os animais se viram e muitos animais morrem sofrendo. E com os animais silvestres, existe um caso muito também complicado, né? Eles são muito vulneráveis aos desastres ambientais, então a Ampara trabalhou durante as queimadas que tiveram no Pantanal em 2018, foram centenas de animais resgatados, né, das mais diversas espécies, né, entre aves, répteis, mamíferos, como as antas, enfim, onças, que foram prejudicados por essas queimadas, né? O poder público teria que fazer todo esse trabalho, mas infelizmente muitas vezes existem lacunas e aí as organizações do terceiro setor, as ONGs, vão lá e fazem esse tipo de trabalho e é um trabalho bastante difícil, porque muitas vezes você tem que resgatar um animal silvestre, esse animal silvestre muitas vezes ele é reabilitado, mas por conta de problemas, ele não consegue muitas vezes ser reintroduzido na natureza. E, infelizmente, é um animal que vai passar o resto da vida dele em cativeiro, precisando de cuidados. Nós temos uma equipe muito grande de veterinários, biólogos e voluntários que ajudam no tratamento e na reintrodução desses animais.
Perfeito. E essa é interessante, né, Rosângela, que a Juliana Camargo, que é a presidente do Instituto Amparo Animal, começou justamente, né, essa ONG com essa vontade, né, de acordo com uma vontade que ela tinha, né, que ela resgatava animais, ela ajudava os animais, e aí foi com essa vontade que ela começou o Instituto e começou a olhar para os animais silvestres, não é isso?
Exatamente. O Instituto começou há mais de 11 anos, né? E assim, com essa vontade de realmente criar estratégias preventivas, né? Porque muitas vezes a gente só resgatar, esse trabalho não tem fim. Mas aí você trabalhando com estratégias preventivas, por exemplo, com a educação da população, com a conscientização da população, com a castração em massa de cães e gatos, né? Para prevenir esse excesso populacional aí. E, obviamente, trabalhando com os órgãos públicos na questão da preservação das espécies na natureza, né? A gente acredita que os animais silvestres devam ficar na natureza, então a gente luta muito também para acabar com o comércio, né, e com a criação de animais silvestres para servirem de pets. A gente acredita que os animais silvestres não têm como serem pets iguais aos cães e gatos, né? Eles têm que realmente ficar na natureza, e a gente luta aí em todas essas frentes, e principalmente hoje a gente gostaria de trazer essa conscientização para todos.
É verdade, né? Assim, a gente até percebe que há um impacto muito bom, né, na presença de um animal de estimação, tanto o impacto traz coisas boas da saúde física e mental para a pessoa, né, para os seus donos, vamos dizer. Não sei, não, cuidador, né, o tutor, eu acho que fica melhor, né, que dono, não, acho que não é uma boa palavra, né? Mas, e aí eu te pergunto, né, nesse caso, né, quando a pessoa acaba tendo um animal silvestre e acha que está tendo ele como de estimação, como é que conscientiza essa pessoa, apesar de trazer uma coisa boa para ela?
Então, na verdade, assim, a gente sempre tenta orientar pessoas a não comprarem animais silvestres, né? Mesmo que aquele animal silvestre seja de uma criação legalizada, né, com autorização do IBAMA, mesmo assim, o animal silvestre, ele traz as características comportamentais e biológicas de ser um animal silvestre, né? De ser um animal selvagem. Então, ele nunca vai se adaptar muito bem a vida doméstica, a vida dentro de uma casa, a vida dentro de um apartamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é conscientizar as pessoas para não comprarem, não adquirirem, em hipótese nenhuma, né? Não só a questão do tráfico de animais silvestres, mas também dos animais legalizados. Se a pessoa quer ter um animalzinho em casa, que ela adote um cão, adote um gato, que é um animal que já passou por uma domesticação. Se a pessoa já tem esse animal, é muito importante que ela cuide desse animal a melhor maneira possível. E se ela adquiriu esse animal, né, de fontes não éticas, que a gente chama aí do tráfico, para ela tentar dar um órgão governamental, um órgão ambiental, para entregar esse animal, para ver se esse animal tem chances de ser reintroduzido na natureza. Obviamente, fazer isso com muita responsabilidade, né? Não é para simplesmente soltar o animal, mas procurar informações com veterinários, biólogos e os órgãos ambientais da cidade dela.
Com certeza. E aí, eu queria também que você passasse aqui mais dicas, né, de como as pessoas podem oferecer ajuda aos animais, né? Por exemplo, né, tem pessoas que ainda preferem comprar um animal ao invés de adotar, né, na questão de animais de estimação, para ter uma adoção responsável, né, evitar apoiar setores que maltratam animais, evitar produtos testados em animais, né, também tem roupas feitas, né, com pele ou pelos de animais. Como é que a gente pode falar com as pessoas, né, para conscientizar sobre essas questões, né, e evitar essas questões?
Lógico, tem muita informação na internet, tem muita informação no nosso site, né, da Amparo Animal, que é www.amparoanimal.org.br. A pessoa precisa procurar informação, né? Em relação aos cães e gatos, é muito importante que a pessoa pense, se conscientize em adotar, né? Existem milhares de cães e gatos esperando por uma família, dentro de abrigos, dentro de ONGs, dentro de centros de controle de zoonoses, né, os canis municipais. Então, se a pessoa quer um cachorrinho, ela quer um cachorro grande, um cachorro pequeno, um cachorro marrom, um cachorro preto, não importa. Existem diversos animais esperando por uma família. Então, a gente pede para que as pessoas tenham consciência e adotem ao invés da compra, né? Porque muitas vezes, quando a gente compra um animal, a gente está estimulando um comércio que, infelizmente, não é 100% responsável, né? A gente tem os criadores clandestinos, que causam muitos maus tratos aos animais. Então, a gente pede, no caso dos cães e gatos, para priorizar a adoção. A partir do momento que você adota um animalzinho, é muito importante você conversar, né, com os médicos veterinários para saber como cuidar desse animal, nunca deixar esse animal preso em corrente, dar uma boa alimentação, dar carinho, passeio, e sempre, obviamente, se informar em relação às vacinas, aos cuidados de castração. Todas essas informações a gente encontra na internet. E em relação aos animais silvestres, né, é tentar ao máximo, né, visitar locais que mantêm esses animais em cativeiro para entretenimento, não frequentar circos, tentar ter aí um comportamento mais responsável, apoiar as ONGs, né? Se você não puder ser voluntário, se você puder colaborar com dinheiro, doar ração. Enfim, existe uma série de coisas que a gente pode fazer para os animais, não só hoje no Dia Mundial dos Animais, mas todos os dias da nossa vida.
Ah, com certeza, né? E aí, você falando, né, nessa adoção, assim, procurar os, que tem vários animais, né? Tanto com relação a gatos e cachorros, né? Que tem tantos deles, né? Precisando de um lar. E muitas vezes as pessoas também têm uma coisa de querer só um animal específico de raça, né? E não olham para aqueles outros que não têm uma raça mesmo, não tem um pedigree, vamos dizer assim, e não dá valor para esses animais. E eles ficam lá, né, sofrendo até maus tratos em lugares, em canis, em lugares que não são tão hostis a eles, né? Isso.
Exatamente. Nós temos que pensar o seguinte, nós todos somos vira-latas, né? Todos somos misturas e os animais misturados têm o seu valor, né? Uhum. Também são únicos. Então, muitas vezes as pessoas fazem uma valoração para um animal de determinada raça, né? Não que nós somos contra as raças, existem raças maravilhosas, raças lindas. O problema é o comércio que vem por detrás. E mesmo animais com raça definida, existem muitos desses animais esperando, né, por uma família dentro dos abrigos. Então, é muito importante as pessoas não priorizarem, né, as raças, procurar o velho e bom camarada vira-lata, né, brasileiro, que tem muitos. E se a pessoa quiser uma raça específica, ela pode procurar esse tipo de animal dentro dos abrigos que estão esperando por uma adoção.
Ah, perfeito. Ó, Rosângela, tem uma pergunta para você, o Otávio Bastos, de São José dos Campos. Ele está aqui e gostaria de fazer uma pergunta, Didi. Recentemente foi aprovada uma lei, não tenho certeza se é estadual ou federal, mas ela proíbe a venda de filhotes de cães e gatos em pet shops. Quais os impactos, né, podem ser esperados nessa conscientização para a adoção de animais a partir dessa lei?
Na verdade, esse foi um projeto de lei, né, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele ainda não foi sancionado pelo governador, né, ele está em vias de ser sancionado. E, na verdade, ele tem uma importância muito grande, porque quando a gente combate essa terceira parte, né, a loja, o pet shop, a gente faz com que as pessoas, quando queiram adquirir um filhote de cão e gato, visitem o criador, né, conheçam as condições daquela criação, conheçam o pai e a mãe daquele filhote, como esse animal foi, na verdade, como eles estão sendo reproduzidos. Então, isso você acaba fazendo com que a pessoa ganhe mais consciência de procurar criadores responsáveis, criadores bons. Quando o animalzinho está sendo vendido lá numa feira, num pet shop, a pessoa não vê o pai e a mãe, não sabe como aquele animal foi criado. Essa é uma lei que existe já em vários locais do mundo, a Inglaterra é assim, na Califórnia, nos Estados Unidos é assim, muitos estados americanos têm leis parecidas. E é uma lei principalmente para proteger os animais dentro de um comércio aí que pode ser bastante cruel e inescrupuloso.
Perfeito, Rosângela. Nossa, muito legal o nosso bate-papo aqui. Rosângela, quer deixar uma mensagem final, né, para conscientizar nossos ouvintes, principalmente dessa questão, né, dos bons tratos aos animais?
Claro, claro. É mais para chamar atenção mesmo que hoje é o Dia Mundial dos Animais, também é o dia de São Francisco de Assis, né?
Sim.
É o maior protetor aí, o santo protetor de todos os animais, para a gente pensar realmente com mais cuidado, com mais compaixão, com mais empatia em todos os animais, né? Não só nos animais domésticos, mas nos animais que estão na fazenda, os animais silvestres, os animais que são utilizados hoje para pesquisa científica. Então, a gente pensar com mais compaixão e tentar proteger esses animais o máximo possível.
Perfeito. E até você citou São Francisco, né? Você acha que essa conexão, né, com a religião cristã torna essa data ainda mais significativa para as pessoas? Faz com que elas se conscientizem melhor?
Acredito que sim. Independente da religião, né, todo mundo sabe que São Francisco foi um protetor dos animais. Acho uma figura muito importante aí. E justamente a data foi criada, pensada nele, né, em 1931, na Itália. Essa data foi oficializada pensando, inclusive, no dia de São Francisco de Assis.
Opa! Valeu, então, Rosângela. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada e um abraço aí a todos os seus ouvintes. Muito obrigada.
Tá certo. Tchau, tchau. E foi isso, gente. Eu conversei, então, com a Rosângela Gevara. Ela é diretora técnica do Instituto Amparo Animal. E falamos aqui deste Dia Mundial do Animal.